Hoje, nesse episódio, nós recebemos o deputado federal Alberto Neto, que é também presidente municipal do PL. Saudação, que bom ter o senhor aqui com a gente.
Fábio, é um prazer estar participando do teu podcast. Tenho certeza que o papo vai ser maravilhoso. A gente vai prestar contas, aproveitar do nosso mandato. Esse ano 2023 foi um ano muito especial, muito trabalho para mostrar para o povo do Amazonas e também os bastidores da próxima campanha de 2024.
Pois é, está chegando, né? 2024, nós
passa
temos
rápido.
Dia 6 de outubro, né? O primeiro turno, se tiver o segundo turno, dia 27. Mas, deputado,
não, vai ter o segundo turno, sim.
Pois é. Agora, esse ano foi um ano, como o senhor falou, diferenciado. O senhor conseguiu aprovar 4 leis, sendo de um partido contrário, digamos assim, ao interesse do governo federal. Não houve algum tipo de pressão para que não houvesse a aprovação desses seus projetos de lei?
Fábio, sim, não é fácil você ser de oposição e conseguir ter um protagonismo na Câmara Federal, porque o governo tem muita influência. Mas o Congresso está cada vez mais independente, então eu tenho as minhas articulações dentro da Câmara dos Deputados, que não é de agora, desde do mandato passado, e esse ano nós conseguimos colher bons frutos desse trabalho. Então foram legislações, por exemplo, em relação à Zona Franca de Manaus, que foram muito marcantes para a nossa história. Por exemplo, a última semana agora, Fábio, nós aprovamos a prorrogação do incentivo da lei de informática até 2074.
Uhum.
E isso significa o quê? Um investimento por ano de 60 bilhões, são milhares de empregos no nosso polo, é a segurança jurídica para o polo de informática para o nosso estado. Então, com essa segurança jurídica vão surgir novas empresas, é mais emprego. Nós acreditamos, nós que somos de direita, que o trabalho, que o emprego, que o desenvolvimento, que o crescimento econômico é o melhor programa social. É através do desenvolvimento econômico, do crescimento econômico, é que a gente reduz a pobreza, é que a gente melhora a qualidade de vida das famílias brasileiras. Então, eu tenho esse orgulho. Logo depois, o projeto foi para o Senado, já foi sancionado, hoje já é lei. A lei de informática está prorrogada, tanto a lei de informática como a área de livre comércio, está prorrogado até 2074. E eu fico muito feliz em ter participado dessa história. Então, deixo o meu carimbo em protetor, em defensor da Zona Franca de Manaus.
Queria
que é responsável, lembrar
claro.
Que a Zona Franca de Manaus é responsável por 80% da nossa economia. Eu sei que a gente precisa trabalhar novas matrizes econômicas, mas a nossa base, o nosso alicerce ainda é a Zona Franca de Manaus.
Já que o senhor tocou nesse tema, eu queria lembrar depois as outras matérias que foram aprovadas também lá no
Perfeito.
Senado, mas ainda em se tratando de Zona Franca, teve uma questão que logo no início eu avalio que gerou uma certa controvérsia, que foi o fato do senhor ter votado contra a questão da reforma tributária. Lógico que o senhor teve seus argumentos,
Sim.
mas os demais colegas de lá do Congresso, né, da Câmara dos Deputados, votaram a favor. E logo no início, o deputado está votando contra a Zona Franca e tal.
Sim, sim.
E aí o senhor se posicionou, logicamente. Mas eu queria lembrar que teve uma sessão, acho que na mesma, o senhor falou da questão da geração de emprego na indústria bélica, né, que
sim.
não fica aqui no Amazonas. E aí isso também pesou. Não seria melhor se posicionar pelo emprego aqui na nossa região em vez da indústria bélica que é em outras regiões?
Ah, na verdade, a gente nem pode ter indústria bélica aqui. A Constituição proíbe a Zona Franca ter. O problema foi o conceito da construção da reforma tributária, que é uma reforma que era ruim para a Zona Franca de Manaus. Por isso que eu votei contra. Votei contra a reforma porque a reforma era ruim para a Zona Franca. O que nós estamos tentando construir dentro da reforma é uma sobrevida, é uma sobrevivência da Zona Franca de Manaus. Só para ter ideia, Fábio, a gente muda a captação do recurso da origem para o destino. Então imagina, nós não somos um grande estado como São Paulo, como Rio de Janeiro, como Minas Gerais. Então o polo consumidor está no Sudeste. Então quando eu mudo a captação da origem para o destino, a gente tira todo o recurso, a gente tira mais da metade do recurso aqui do estado. Então como é que eu ia votar a favor de sair recurso do Amazonas? Falei, olha, essa reforma não tá correta ainda. E além disso, ela mexe no principal setor que mais emprega no nosso país, que é o setor de serviços. Então, o setor de serviços, que tem uma cadeia curta, né, ele paga em torno hoje de 8% a 12% de imposto.
Certo.
Com a reforma tributária, o setor de serviços vai pagar o maior imposto do mundo, que pode chegar a 28% a 30%. Olha o absurdo disso. Então, é um setor de serviços que está já aqui respirando quase por aparelhos, com a reforma tributária pode matar muito, muitas empresas.
Onerar muito, né?
Vai onerar muito. Muitas empresas, talvez essas empresas vão perder competitividade, vão ter que fechar. E aí tem desemprego. Se tiver desemprego no nosso país, afeta a indústria, afeta a Zona Franca de Manaus. Porque a Zona Franca de Manaus, o modelo dela chama-se substituição de importação. Nós vendemos para o Brasil, a gente não vende para exportar. Nossa exportação ainda é muito pequena, é uma coisa que a gente precisa mudar isso na Zona Franca. Eu tenho trabalhado já desde o mandato passado também o viés de exportação para a nossa Zona Franca de Manaus, que é um fator que poderá nos dar uma nova sobrevida, né? Dar um upgrade na nossa Zona Franca. Mas o modelo é substituição de importação. Nós vendemos para o Brasil.
Certo.
Ao invés de importar ar-condicionado, nós produzimos ar-condicionado aqui e vendemos para o Brasil inteiro. Se o Brasil tiver com alta taxa de desemprego, se o Brasil tiver uma economia decadente, né, como essa que está afetando, como essa reforma afeta, no meu ver, o setor de serviço, não vai ter trabalhador para comprar o ar-condicionado. Então, se ele não está comprando ar-condicionado, vai ter desemprego aqui na Zona Franca de Manaus. Então, foi votar contra essa reforma, eu votei de maneira convicta, porque eu vi que, primeiro, prejudica a Zona Franca e prejudica o Brasil. Se prejudica o Brasil, nós vendemos para o Brasil. Então, prejudica naturalmente também a Zona Franca de Manaus. É lógico que nós precisamos de uma reforma tributária. É claro que esse manicômio tributário precisa ser corrigido, mas o modelo que foi construído é um modelo que afetou alguns pontos que nos afeta. Primeiro, a questão da cobrança dos impostos, que vai para o destino, sai da origem, que nós somos produtores. E segundo, é o setor de serviços, que é o setor que mais emprega no nosso Brasil. Nós vamos estar penalizando esse setor e isso pode causar desemprego. Causou desemprego, atrapalha a Zona Franca de Manaus.
Mas ficou bem clara essa questão, deputado. Eu queria voltar lá nas leis que foram aprovadas de importância. Mulheres vítimas de violência tendo prioridade no Cine. Também foi uma proposta sua.
Fábio, essa experiência eu trouxe da polícia. Imagina, eu como policial atendi milhares de ocorrências de violência doméstica. O nosso Brasil é um país que é o quinto país no mundo no número de feminicídio. E o feminicídio, ele não acontece do dia para a noite. São anos e anos de violência. É a vítima, a mulher, na casa do agressor, sendo agredida de maneira periódica, até chegar no estado mais grave, que é ela perder a sua vida. E muitas vezes eu ia prender o agressor, aí eu chegava na ocorrência. Cara, é uma cena assim que mexe. Até hoje, quando eu começo a pensar, às vezes vem as minhas ocorrências aqui na cabeça, né? E quando vem uma ocorrência de violência doméstica, assim, me entristece. Porque você chegava na casa do agressor, na casa da vítima. A mulher estava espancada, chorando, humilhada, agarrada ao filho. Mas mesmo com tudo isso aí, quando eu ia colocar o agressor no camburão, muitas vezes, mas não foi uma, não foram duas, muitas vezes, a maioria das vezes, a mulher implorava: policial, por favor, não leva meu marido preso, porque senão amanhã não vai ter o que comer na minha casa. E ficou muito claro para mim que o fator econômico é um fator muito forte para que a mulher não saia da casa do agressor. Ela tem dificuldade de sair da casa do agressor. Lógico, a violência doméstica está em todas as classes sociais, mas para quem é mais pobre, é muito mais difícil sair desse ciclo da violência. E aí nós criamos esse projeto, que é separar 10% das vagas do Cine, que é o Sistema Nacional de Emprego, para as mulheres que sofrem violência doméstica. É o Estado dizendo: olha, nós temos um compromisso de tirar você da casa do agressor. Nós vamos te colocar no mercado de trabalho para que você possa ter independência financeira, para que você possa sustentar seu filho, para que você possa ser feliz. Ficou muito claro para mim na polícia que quem cuida da mulher, cuida da família. E aí na política eu vi que, pô, se a gente cuidar da família, a gente está cuidando de uma sociedade mais saudável. Então é um compromisso de todos nós, de homem e de mulheres, de combater a violência doméstica no nosso país. A gente não pode ter esses altos índices, inclusive aqui no Amazonas, depois da pandemia os números aumentaram de maneira alarmante. Então esse é mais uma lei que foi sancionada esse ano, que está contribuindo para a redução, para tirar a mulher da casa do agressor e reduzir o índice de violência doméstica no nosso país.
Com certeza. Já volto aqui nos projetos de lei que foram aprovados esse ano. Queria fazer uma pergunta de política para o senhor. O senhor recentemente disse que já tinha antes, mas confirmou o apoio do ex-presidente Bolsonaro à sua candidatura. Mas a gente sabe que eleição passada ele apoiava um outro candidato.
Sim.
Esse posicionamento dele de apoio não pode ser revertido? Você acha que agora está tudo encaminhado para a sua possível eleição para a Prefeitura de Manaus?
Fábio, está tudo muito encaminhado. Eu sou deputado federal do Partido Liberal, sou presidente da Municipal, tenho o apoio do presidente Bolsonaro, do Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, do Alfredo Nascimento, que é o presidente estadual. E em relação ao Coronel Menezes, nós tivemos uma discussão, um atrito, né? Na verdade, não entre na minha parte, mas da parte dele, por questões políticas. Mas só que nós temos que entender que as nossas vaidades têm que ficar de lado no momento que a gente quer construir um projeto vencedor, um projeto que é para servir a população, um projeto que está maior, é maior do que a gente. Né? Porque amanhã eu deixo de ser deputado, amanhã eu deixo de ser prefeito, amanhã eu saio da vida política, mas o nosso país continua, o estado do Amazonas continua. Então nós queremos construir um projeto para o país, para o estado do Amazonas. E eu tenho conversado muito com o presidente Bolsonaro. A eleição de 26 passa primeiro pela eleição de 24. Nós não podemos cometer mais os erros do passado, de dividir para depois perder e assim ficar sem apoio para 26.
Mas a saída do Menezes, no caso aí, só para...
Sim, eu ia chegar nesse
dividir
ponto.
Dividir aí essa questão de voto, porque ele teve bastante votos na eleição passada, né?
Lógico. Isso é uma justificativa que aí, se usa muito. A minha função como pré-candidato é construir pontes. Eu vou tentar essa reaproximação, como te falei, por isso que eu estava construindo essa narrativa. Sim, de reduzir, de tirar a vaidade, colocar a vaidade de lado, e aí nós sentarmos na mesa, conversar. Ó, a direita já está muito unida. Eu levei todas as lideranças aqui do nosso estado de direita lá com o presidente Bolsonaro. Foi uma conversa super agradável. Assim, mostramos que nós estamos unidos. Tem essa peça fora do lugar, que é o Coronel Menezes, mas que eu estou disposto a sentar, conversar, trazer para o nosso lado e vencer essa eleição. Disputar contra a máquina, que vai estar vindo para a reeleição, não é uma tarefa simples. Mas que o presidente Bolsonaro vai estar conosco, vai estar viajando por todos os estados onde nós temos viabilidade eleitoral. É um compromisso do presidente Bolsonaro. Já conversei bastante com ele sobre isso, para que a gente chegue na eleição de 26 com o maior número de prefeituras no nosso Brasil e principalmente nas principais capitais. Manaus é a sétima capital do Brasil. Então é prioridade. Bolsonaro vai vir aqui, vai fazer campanha e nós vamos vencer a eleição. Então a questão do Coronel Menezes, eu tenho certeza que mais à frente nós vamos conseguir superar isso, agregar, deixar a oposição, como a oposição está unida lá no Congresso Nacional, a oposição tem que estar unida aqui também no estado do Amazonas.
Já volto a esse tema. A gente tem aqui agora um quadro que eu lhe convido para participar conosco. Aqui na tela a gente vai ter algumas cartas. Não sei se o senhor é a favor ou contra o jogo, mas nesse caso aqui é um jogo de político.
Ah, tá, sim. Bom?
Vamos colocar aqui as opções. O senhor tem 6 opções para escolher uma carta.
Opção? Vamos lá. 3.
3. Vamos virar a carta número 3 aí para saber. Olha aí, Davi Almeida, prefeito de Manaus. É uma carta fora do baralho ou é alguém importante no jogo político?
Olha, o prefeito Davi Almeida, ele tem se aproximado mais da esquerda do que para a direita, né, nos seus últimos passos. Então é algo que nos deixa muito desconfortável a presença dele na direita, por ele estar caminhando diretamente com a esquerda, quem é a oposição ao presidente Bolsonaro. Então, fica muito claro a posição do Davi Almeida na próxima eleição. Ele está no Avante, ele tinha sido até convidado para ir para o Partido Liberal, mas não tomou decisão, não apoiou. E aí, por isso que até eu estou um pouco atrasado nessa disputa, porque tinha uma conversa em relação ao Davi Almeida e para o PL, só que todos os passos dele foram se distanciando do PL. E aí eu tomei a frente. De maneira natural, a própria liderança da direita acabou me induzindo, convencendo para que eu fosse pré-candidato e comecei a me movimentar em relação a isso. Então, o Davi Almeida, ele é candidato pelo Avante, ele já deixou muito claro isso, e o Capitão Alberto Neto é candidato pelo Partido Liberal, pelo partido do Bolsonaro. E nós vamos nos enfrentar agora, na próxima eleição. Além do apoio do Bolsonaro, nós vamos trazer um projeto moderno para colocar realmente Manaus no lugar que ela merece estar.
Tá certo. Vamos colocar mais uma carta aqui como opção para o nosso convidado. Excetuando a 3, qual que o senhor escolhe?
4.
4. Vamos ver quem está por trás aí da 4. Anne Moura, que é alguém que, inclusive, já foi candidata pelo PT, é uma possível pré-candidata também do PT para as próximas eleições. O senhor conhece a carta fora do baralho, não é?
Não, é do PT, né? Então, eu sou do Partido Liberal, nós somos oposição. Tenho bastante simpatia, nós conversamos, já participamos de algumas entrevistas juntos. É uma pessoa preparada, que tem uma história na política, né? O que eu não conhecia antes, eu passei a conhecer recentemente, devido às entrevistas, alguns embates políticos, mas nós temos que respeitar a democracia, é isso. Você tem que entender que existe o outro lado, e essa oposição que fortalece a democracia. Não tem como nós ficarmos aliados, porque ela é do PT, lógico. E eu sou oposição, que eu sou do Partido Liberal. Mas eu quero dar boa sorte. Eu acho que o PT, as mulheres, eu acho que a mulher precisa, e ela vem representar a candidatura feminina nessa eleição. Dou boa sorte, espero que ela tenha sucesso em sair candidata agora e traga um bom projeto para a cidade de Manaus.
Vamos lá, então, voltar a falar aqui das nossas, ou melhor, das suas leis que foram aprovadas. Tem uma delas que diz respeito ao cordão de girassol como símbolo das pessoas com síndrome do aspecto autista, do espectro autista, né? Sim. Uma lei importante também.
Fábio, é uma experiência que nós trouxemos de Londres. O aeroporto de Londres já tinha essa marca do cordão de girassóis para identificar deficiências ocultas.
Certo.
Aí você deu um exemplo agora. Desculpa. Você deu um exemplo agora do autismo. Não dá para perceber se você olhar para a pessoa se ela é autista ou se não é autista.
Verdade.
Mas ela precisa de um tratamento diferenciado. A própria legislação já permite isso. E no aeroporto, se o autista precisar, né, se ele achar que é necessário, ele coloca o cordão.
Sim.
E os atendentes vão olhar ele de maneira diferente. Sabe que ele vai precisar de uma fila de prioridade, um assento prioritário. Então, tudo que manda a legislação vai ser facilmente identificado. Porque visualmente as pessoas que estão em volta não vão perceber. E aí vai dar mais segurança para ele, vai dar mais inclusão para as pessoas, principalmente com aspecto do autismo.
Certo.
Então é uma lei muito importante que está sendo foi muito comemorada, principalmente para as pessoas que têm um aspecto autismo, para os familiares. Isso traz muita inclusão. Nós chamamos que tornar o que é invisível visível.
Certo.
E isso vai facilitar não só a questão do autismo, mas diversas doenças que são ocultas, mas que as pessoas precisam dessa prioridade e muitas vezes sofrem algum tipo de preconceito por visivelmente não aparentar essa dificuldade.
Correto. Esse ano, durante algumas pesquisas que a gente acompanhou, apresentou que os partidos de direita, né, ainda está muito forte a influência do ex-presidente Bolsonaro, principalmente aqui em Manaus. Quase 50% das pessoas se dizem apoiadoras, né, que votariam em partidos ou pessoas que fossem ali determinadas pelo ex-presidente Bolsonaro. O senhor, sendo parte desse viés, o senhor considera que já tem lugar certo no segundo turno das eleições?
Estou muito motivado e com a confiança de sim, de estar no segundo turno com a força do nosso presidente Bolsonaro. Quando eu vi as últimas pesquisas que você analisou, deixa muito claro que Manaus, a nossa capital, ela é bolsonarista. No segundo turno, 60% da população votou no Bolsonaro. Lógico que nós sabemos que não é só isso. O candidato tem que fazer a sua parte.
Claro.
Temos que trazer um bom projeto para a nossa cidade. Isso aí está sendo construído. Nós estamos aperfeiçoando o projeto 2020, deixando ele muito mais moderno, ver as necessidades atuais da cidade de Manaus. Então, nós temos um candidato, no caso sou eu, pré-candidato, que já tem uma origem lá do Bolsonaro, desde 2018 e até antes, fazendo campanha. Tem uma experiência no segundo mandato como deputado federal e com bastante sucesso, como nós podemos ver agora na entrevista. Só esse ano foram 4 leis aprovadas. Então tem um candidato que é da origem, que é bolsonarista, está mais experiente, está no segundo mandato, vai vir com um projeto belíssimo para a nossa cidade e vai ter apoio do presidente Bolsonaro. Então, juntando esses ingredientes, nos deixa muito confiante para estar no segundo turno. E no segundo turno aí tem as articulações políticas, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir muito apoio para vencer essas eleições.
Vamos participar agora de um segundo quadro, deputado, que diz respeito a algumas manchetes que tiveram muita repercussão, né, durante essa semana. Eu queria lhe convidar para comentar com a gente. Bora. Pode colocar a primeira manchete aí. De respeito a esse caso do deputado federal Amon Mandel, que teria se desentendido durante uma blitz, né? O senhor, inclusive, se manifestou por duas vezes nas suas mídias sociais. No sábado ainda, o secretário de Segurança disse que houve ali abuso de autoridade, que ele teria humilhado. Pelo que o senhor já apurou e que o senhor já falou, o que houve nesse caso? O senhor agiria da mesma forma?
Não, jamais. Até ontem eu estava nas ruas. Eu sei da dor, da dificuldade que é ser policial. No Brasil, aqui no Amazonas não é diferente. Nós fazemos fronteira com os maiores produtores de droga do mundo. Nossa cidade é muito perigosa. Os índices ainda são alarmantes. Então, ser policial não é fácil. Então, o policial sai de casa todo dia, a família é apreensiva. A gente não consegue ter domínio de toda a ocorrência. Qualquer fator desse pode levar o policial a óbito. Então, toda abordagem, ela é sempre muito delicada. O policial não aborda por abordar. Dentro do Código de Processo Penal, a abordagem precisa ser feita com
requisitos, técnicas corretas.
A abordagem precisa ter a fundada suspeita. Desculpa, certo. Essa. Então, toda abordagem precisa da fundada suspeita. E no caso do deputado federal Amon, ele estava, que eu apurei, tanto falei com o comandante da ROCAM, como eu falei com o subcomandante-geral da polícia ontem, o coronel Thiago Balbi, que estava na ocorrência. Ele foi lá acionado para a ocorrência. Nós conversamos muito ontem sobre esse caso. Então, o carro estava com as luzes apagadas, estava numa área vermelha. Naturalmente, o policial não sabe quem está dentro. O vidro fumê, você não consegue identificar quem está dentro do carro. Estava com a luz apagada. Né? Qual é a suspeita? O que é fundada suspeita? Fundada suspeita é tudo que foge da normalidade. Vou dar um exemplo muito claro. Você vê um cara entrando de capacete dentro de uma farmácia. O policial deve ou não deve abordar? Deve, porque não é normal você ficar no calor desse mandato, você ficar andando de capacete. Não é, ele não é da obra. Se ele estivesse numa obra, normal o cara andar de capacete. Mas dentro da cidade não é. Então, se ele entrou numa farmácia dentro de capacete, fugiu da normalidade. Fugiu da normalidade, tem que abordar. É fundada a suspeita. E aí, o policial vai à borda, pode pegar alguém armado. Pode acontecer no Senado, o cara só se distraiu, pode. Mas a gente só vai saber após a abordagem. Por isso que o Código de Processo Penal autoriza a abordagem sem precisar de ordem judicial, por causa da fundada suspeita. E aí verifica que se procede ou não procede. Certo. Se não proceder, a vida que segue. Se proceder, pega a materialidade e é flagranteado. E aí traz mais segurança para a nossa cidade. No caso do deputado federal Amon, foi abordado porque tinha fundada suspeita, a luz estava apagada. Não é normal você andar com a luz apagada na cidade. Então, se você está no trânsito à noite com a luz apagada, foge da rotina, foge da normalidade. Logo, é fundada suspeita. Se é fundada suspeita, o Código de Processo Penal nos permite que a polícia faça a abordagem. Então, a polícia foi lá e fez o seu trabalho. Agora, imagina a ROCAM. Eu fui da ROCAM. Eu sei, nós lidamos com os criminosos mais perigosos do Brasil. E aí, a abordagem é bem rigorosa. Isso aí eu não estou dizendo, não vai ter constrangimento? Vai ter constrangimento. Porque o policial não sabe quem está lá dentro. Fugiu da normalidade. Pode ter alguém armado ali. O policial já imagina, pô, tem alguém armado. O policial precisa voltar para casa. O policial tem filha, tem filho, tem mãe, tem pai. Ele tem uma família. Então ele precisa voltar para casa. Nós precisamos proteger os nossos policiais. Nós precisamos proteger quem nos protege. Então nossa função como deputado federal é proteger quem nos protege. Então o policial foi lá, fez abordagem rigorosa, como é de praxe da ROCAM, principalmente por ela ser uma tropa especializada. E aí quando verificou, o carro não queria parar, aí foi você vai aumentando o rigor da abordagem. Quando verificou, que de maneira rigorosa, lógico, arma apontada e tudo, e ele nunca tinha sofrido isso, Até você consegue compreender pela pouca idade dele. Não tem a maturidade ainda, a vivência, né, de ter passado por ocasiões como essa, que é natural. Eu, como deputado federal, já fui abordado. Recentemente, estava numa área vermelha, fui deixar um assessor meu e tudo bem, fui abordado, mão na cabeça, saí do carro, a arma apontada para mim. Quando eu virei para frente do policial, o policial me reconheceu, aí baixaram as armas, pô, capitão, tudo bem, como é que estão as coisas, tal, tal. E vida que segue, não tinha suspeita. Verificou que a suspeita não procedia. E aí vida seguiu. E era isso que o deputado federal tinha que ter feito. Opa, tratou. Ô, policial, eu que sou deputado federal, pode ficar tranquilo, pode fazer a abordagem à vontade, pode fazer o seu serviço. E depois, vida seguia. Mas, infelizmente, ele agiu de maneira imatura, dando voz de prisão para um policial que estava na rua. E para não ficar satisfeito ainda, foi um superior, um coronel da polícia. No local, ele também deu voz de prisão para o coronel. As pessoas estavam trabalhando lá. E ainda não satisfeito, ligou para o subcomandante-geral da polícia. O subcomandante, que é o Thiago Balbi, foi lá, conversou com ele. Não chegou a dar voz de prisão, mas exigiu a presença do secretário de segurança. Então estava tendo uma operação na cidade. O secretário de segurança teve que parar o que estava fazendo. E lá na ocorrência, chegou lá na ocorrência, ele exigindo a presença do secretário de segurança, tivemos que levar todo mundo para a delegacia. Lá ele fez o depoimento, ouviu, foi todo mundo liberado, porque não tinha materialidade de flagrante nenhum. Atrapalhou todo um serviço policial. Uma viatura que era para estar na rua, continuando abordando, levando segurança. De repente alguma pessoa foi até assaltada nesse momento, porque não tinha presença policial naquele local. Então foi muita imaturidade do deputado federal Amon. Ele me ligou, falei, olha, Amon, eu expliquei para ele, ó, eu já vi colegas tombarem em ocorrência, em troca de tiro. O policial é o elo mais fraco da segurança pública. Ele está lá trabalhando para nos servir. Então, se realmente teve algum excesso, tem a corregedoria para fazer a denúncia. Mas você, como deputado federal, que tem a responsabilidade, que tem o conhecimento, tinha que estar protegendo a polícia e não atacando e atrapalhando o serviço da polícia. Então, mas, assim, ele tem uma carreira brilhante pela frente, teve esse erro por imaturidade. Espero que ele reflita, que ele entenda que ele errou nesse episódio, mas que um erro não é um erro capital, né? Porque ele errou agora, ele acabou a carreira dele. Não, errou agora, ele tem que entender que ele errou, pedir desculpa aos policiais, à polícia militar, e vida que segue, né? Acho que tem um grande trabalho para fazer pela frente em prol do nosso estado, e nós estamos juntos como deputado federal lá trabalhando pelo Amazonas, e é isso. Agora, verdade, você perguntou, eu como policial militar que tenho essa experiência, essa vivência, saí logo em defesa da polícia depois de apurar os fatos, porque vivi, eu sei o que acontece, já aconteceu comigo também, então não é fácil. Então lembra, o policial não sabe quem está dentro do carro. Não sabe se é juiz, não sabe se é um traficante, se é um assassino, se é um estuprador. Podia ter um sequestro lá dentro. O policial não sabe, não tem bola de cristal. Por isso obedeça os procedimentos policiais. Verificou que não tem afundado a suspeita, ele vai te liberar.
Deputado, o senhor também faz parte do grupo político do governador Wilson Lima. Né? Uhum. Isso torna tudo mais fácil ou mais difícil na medida em que ele vai dividir também a atenção com o deputado Roberto Cidade, presidente da Assembleia?
É uma pergunta que eu não tenho uma resposta ainda sobre isso, Fábio. Mas depois que eu decidi ser pré-candidato, né, à Prefeitura de Manaus, eu fui conversar com o governador e o governador viu, ficou muito claro, a viabilidade da nossa campanha. Quando sai uma pesquisa mostrando que mais da metade da população votaria no candidato do presidente Bolsonaro e eu como representante legítimo, dos votos do presidente Bolsonaro aqui do nosso estado, e sendo um deputado federal, tendo apoio do presidente, tendo apoio do Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, isso me torna um candidato muito competitivo. E sou do grupo do governador, então foi visto com bons olhos. Então foi feita a primeira conversa, que foi assim, a recepção foi muito positiva, e algo que precisa ser construído ao longo desses meses, e não tem uma resposta fechada em relação. Hoje mesmo estive com o presidente da Assembleia, Roberto Cidade, nós somos amigos, porém eu tenho um projeto para a cidade de Manaus. Eu quero trazer um prefeito Quero que Manaus tenha um prefeito liberal que torne a nossa cidade uma cidade referência no empreendedorismo, uma cidade referência na sustentabilidade. Imagina, Fábio, Manaus ainda tem lixões a céu aberto. O prefeito ainda quer construir um novo lixão a céu aberto. Olha o absurdo disso. Manaus, a capital da floresta amazônica, sendo um péssimo exemplo de ecológico para a floresta e para o mundo. Então, nós queremos virar esse jogo. Manaus tem tudo. Manaus é falada no mundo todo. O mundo todo fala sobre a floresta amazônica. Então, acho que tem tudo para a gente captar mais recurso, usar o Fundo Amazônico, por exemplo, para nos ajudar no nosso transporte coletivo, trazer um transporte menos poluente, mais moderno, com ar-condicionado, isso tudo com fundo internacional. Sim. Pegar esses lixões, transformar em energia e esse valor economizado, a gente pode tanto jogar essa energia para a rede, pagar a conta da prefeitura, sobrar mais dinheiro para programa social. Tem a questão do saneamento básico, que metade da população não tem saneamento básico na cidade de Manaus. É um absurdo isso. Então, são esses fatores que me deixam com muita vontade de ser candidato e vencer essa eleição por estar disposto a contribuir, a servir. Assim, a gente pode servir de todas as maneiras para o nosso povo, para a nossa cidade. Eu servia como policial, estou servindo como deputado federal. Eu tenho certeza que eu tenho muito a contribuir para servir como prefeito da cidade de Manaus.
Tá certo. Deputado, ainda tem outras perguntas que eu queria fazer para o senhor. Mas antes, vamos voltar lá nas nossas cartinhas, para o senhor selecionar mais uma ou duas. O senhor já escolheu, aí me parece que foi a 4, não foi?
Foi, a 5 agora.
A 5? Aí vai 5, então? Vamos ver aqui a 5 qual é que tá. Aí não pode. Vamos escolher.
Eu queria carta. Falar bem dele.
Quer falar bem dele?
4 leis aprovadas agora.
Ah, você tá falando. Tá certo. Vamos mudar.
Sancionadas.
Tá vendo só como...
Em prol do povo do Amazonas. A 6, então, agora.
Vamos ver a 6. Quem é a 6? Vamos lá na 6. Número 6... Roberto Cidade, eu acredito que o senhor já falou ainda há pouco dele.
Né, eu acabei de falar, Roberto Cidade é o presidente da Assembleia, né? Nós temos uma proximidade, somos do mesmo grupo do governador Wilson Lima, estive reunido com ele hoje, então a gente tratou de maneira...
O governador em exercício.
O governador em exercício, falamos alguns projetos, mas ainda não conversamos sobre...
Possíveis.
Alianças, candidatura, eu acho que é um assunto que a gente vai...
A partir de março?
Um pouco mais à frente, né? Eu acho que nós temos que nos viabilizar, mostrar força nessa eleição. Então, você que apoia o presidente Bolsonaro, você que é de direita, entra na nossa campanha, na nossa pré-campanha, desculpa que nós estamos campanha, na nossa pré-campanha, nos fortaleça, que isso tudo contribui para que a gente consiga mais apoio e possa enfrentar a máquina, que não é tarefa fácil. E isso vai ajudar o presidente Bolsonaro lá em 2026.
Vamos escolher outra cartinha, então? Vamos lá?
A 2, a escolha 2?
Vamos ver na 2, quem que é na 2? Olha aí quem é na 2.
A 2. Olha, o Coronel Menezes, falei um pouco agora sobre ele. Nós tivemos... Eu sempre apoiei o Coronel Menezes, né? Quando ninguém o apoiava, ele brigou com toda a bancada federal. Então, imagina, eu recém-eleito deputado federal, era policial, fui eleito deputado federal, brigava com os senadores por causa dele. Porque eu queria que ele assumisse a SUFRAMA, porque faz parte do nosso time, do time Bolsonaro. Os senadores queriam indicar outro nome. E eu peitei os senadores, fui para a tribuna, pedi pelo Coronel Menezes. Coronel Menezes, felizmente, não soube ter um trato político, porque quando você está numa função de confiança, como ele estava na SUFRAMA, ele tem que estar para somar com o presidente. Então ele criou muitos conflitos que o presidente teve que demiti-lo. Praticamente ele teve que ser pedido para os senadores lá da bancada exigir a exoneração dele, porque ele estava tendo tantos conflitos internos aqui e o presidente precisava de voto no Senado, na Câmara Federal. E aí não teve jeito. Então, quando ele saiu da SUFRAMA, ele não era candidato, ele ia cumprir o mandato dele, o período dos 4 anos como superintendente da SUFRAMA. Então ele sai, eu já estava com minha candidatura pronta a prefeito de Manaus, e ele sai querendo ser candidato. Então houve esse conflito, esse conflito entre nós. Depois, na eleição agora de 22, tivemos uma reconciliação. Trabalhei muito com a filha dele, a deputada, hoje é deputada estadual, a Débora Menezes. Fizemos uma campanha juntos. O apoiei para o Senado Federal. Praticamente era o único de mandato que estava fazendo campanha firme para ele, né? Tanto para ele, porque era o time Bolsonaro que estava ali. Então eu sou um cara de time. mesmo tendo as nossas diferenças, o apoiei pra caramba, pra ser, quase virou senador, né? Faltou muito pouco. E agora, pela sua, acredito, inabilidade política, essa ânsia, talvez, não sei, ou a falta de experiência no campo político, fez com que ele brigasse com a única pessoa que o apoiava. Então, além dele brigar com todo mundo, né? Se você ver a história do Coronel, ele brigou com todo mundo. Brigou com a única pessoa que poderia apoiar, que era eu. Então, ele fez uma live, botou a minha foto, brigou. E aí eu... Assim, imagina, um time de futebol. Imagina o Bolsonaro como técnico de futebol. Tendo dois zagueiros brigando. Você tem que retirar um, porque se os dois brigarem, vai levar gol. Na Bíblia diz que reino dividido não prospera. Então o Menezes poderia me criticar, mas tinha que ser em outro partido, não tem problema, a democracia permite, mas dentro do mesmo partido, dentro do mesmo time, não faz sentido isso. E eu não sei o que foi que deu na cabeça dele, eu acho que essa pressa de querer ser candidato a prefeito de Manaus, que era legítima, só que você tem que construir isso, você não pode ser candidato de si mesmo. As pessoas que vão para a rua pedir voto para você. Então você tem que ter essa construção para você se legitimar. Legitimar para você ser o candidato. E ele não teve a paciência necessária, brigou com a pessoa que poderia ajudá-lo, teve o processo disciplinar, né, no qual ele foi expulso do partido, ele entrou com a liminar, agora a decisão do desembargador se acautelou e deu 15 dias para ele ser ouvido. Ele vai ser ouvido ainda para explicar qual é a justificativa que ele está dizendo, que acho que não cumpriu algum prazo ou ele não foi ouvido em algum momento, que é legítimo também ele brigar por isso, não tem problema. Mas eu estou disposto a retirar a vaidade, conversar com o Coronel Menezes, está toda a direita unida para vencer essa eleição, né? Porque não é o Coronel Menezes, não é o Capitão Alberto Neto. É uma ideia, é um projeto de Estado, de cidade, de país. É um país liberal que quer um crescimento, que além da liberdade das pessoas, nós queremos um crescimento econômico. Porque nós acreditamos que é o crescimento econômico que reduz a pobreza e a miséria. Imagina você morar, Fábio, no estado mais rico do planeta, estado mais abençoado do mundo, mas ainda tem uma população tão pobre. É isso que nós não podemos aceitar. E é essa a ideia que eu quero trazer para a cidade de Manaus e para o nosso estado.
Deputado, a gente teve ainda, no ano que passou, e de vez em quando a gente vê também muitas críticas em relação à ministra Marina Silva por conta da BR-319, né? E a gente tem visto críticas a ela e nem tanto ao presidente, que foi quem colocou ela lá.
Uhum.
Mas a gente também lembra, faz um contraponto, de que no governo do presidente Bolsonaro acabou que não saiu a BR também. O que o senhor acha, a partir de agora? Inclusive, tem um projeto de lei importante, o senhor comentou, para tentar viabilizar de uma forma mais rápida.
Perfeito. Eu fui o relator desse projeto,
pois
né?
É
um projeto que coloca a BR-319 como segurança nacional. Eu fui escolhido, é o projeto do deputado Maurício Carvalho, lá de Rondônia. Eu fui escolhido para ser o relator. O relator, para você entenda, é o que constrói o texto e faz a articulação política para a aprovação do projeto. Então, nós fizemos uma construção para conseguir a maioria do Congresso. É um projeto que coloca a BR-319 como segurança nacional. Então, independente do governo, ela sempre vai ter prioridade. Por exemplo, hoje, ela não está no PAC. Se o projeto sendo sancionado, ela tem obrigatoriamente que entrar no PAC. Então, vai ter recurso para asfaltar a 319. Nesse projeto, nós colocamos utilização do Fundo Amazônico também para a 319, para a conservação da 319. Nós facilitamos os licenciamentos acessórios. O que seria isso? Por exemplo, precisa de licenciamento para usinagem. Precisa de licenciamento para canteiro de obra. Precisa de licenciamento para terraplanagem. Então, todos esses licenciamentos nós simplificamos para dar celeridade ao asfaltamento da 319. No governo Bolsonaro, foi uma luta assim, gigantesca. Principalmente no licenciamento para asfaltar. E hoje existe o licenciamento. Foi no governo Bolsonaro que nós conseguimos, que não foi tarefa fácil, porque dentro do próprio Ministério Público entrou com várias ações para barrar o licenciamento. Existe toda essa militância xiita ambientalista em todos os lugares que não queria que as BR-319 fossem asfaltadas. Então, no governo Bolsonaro, nós conseguimos o licenciamento prévio Então, hoje ela pode ser asfaltada. Mas tem todos esses licenciamentos acessórios que nós facilitamos com esse projeto para dar celeridade. O projeto agora está no Senado Federal. Após o Senado, vai para a sanção. Eu acredito que depois da sanção presidencial, nós vamos dar um grande passo para asfaltar a 319, porque ela vai entrar no PAC, vai ter recurso do Fundo Amazônico, o licenciamento vai ser simplificado, então não tem mais desculpa. Dentro do governo, e aí a gente tem que ser justo, nós temos uma inimiga do Amazonas, que é a ministra Marina Silva, porque ela, nesse dia da votação do projeto, ela ligou, tanto é que o PT, não foi o governo que foi contra o projeto, foi o PT e o PSOL. Porque a própria ministra Marina Silva ligou para deputados do PT, ligou para os deputados do PSOL, né, da rede, do Partido Verde, ligaram para ser contra o projeto. Então, ela é declaradamente inimiga da 319. E eu expliquei e convenci os nossos deputados que é o seguinte, a 319, ela, a sendo asfaltada, ela não vai aumentar o desmatamento. O desmatamento já está acontecendo. Agora, está acontecendo... O IBAMA não fiscaliza, a 319 não tem uma polícia rodoviária federal, logo o tráfico de drogas pode passar com facilidade. O Estado não consegue se fazer presente. Então, quando o Estado não se faz presente, existe um Estado paralelo. Asfaltar a 319 é colocar a presença da Polícia Federal, é colocar a presença da Polícia Rodoviária Federal, a fiscalização do IBAMA, todos esses órgãos do Estado vão se fazer presente lá na 319 para impedir o desmatamento que já está acontecendo. E o próprio projeto ele não permite, a gente chama de escama de peixe, aquele desmatamento em torno da 319. Nós já colocamos isso no projeto para deixar claro que nós queremos o quê? O direito de ir e vir. Nós queremos realmente pertencer ao Brasil. O Amazonas hoje, o amazonense hoje parece um cidadão de segunda categoria, não pertence ao Brasil, a gente não consegue se ligar de via terrestre. É a única estrada do Brasil que não é asfaltada. Olha o absurdo disso. Agora, na seca histórica, onde nós não tínhamos um backup para a Zona Franca de Manaus.
Tinha como escoar a produção.
A própria população indígena que mora em torno da 319 não consegue ter acesso à saúde, porque não tem. É difícil trafegar naquele local, principalmente na época de chuva.
Com certeza.
Então, a 319 não é só a Marina, ministra Marina Silva. Não é só para passear, como a senhora diz. É para... Passear, se for para passear, já era legítimo, porque nós temos direito, sim, à dignidade. Mas não é só para passear, não. É para o escoamento da produção, tanto da Zona Franca como também da agricultura familiar. É saúde para a população indígena, é mais educação para a população que mora naquele entorno. Então, a 319 é o pertencimento do povo do norte ao restante do Brasil. A BR já foi asfaltada. Tem que tirar, os impactos já aconteceram. Se ela nunca tivesse sido asfaltada, nós estamos criando, não. Ela já foi asfaltada, o impacto ambiental já aconteceu. Muito pelo contrário, agora nós vamos modernizar para que a fauna, por exemplo, tenha um corredor e ela passe sem ferir os animais.
Sim.
O Estado vai se fazer presente, vai fiscalizar, vai ter rodoviária federal, o tráfico de droga. Imagina na época da pandemia, aqueles caminhões, você, não sei se você é aqui do Estado está nos assistindo, mas você viu na rede nacional, os caminhões de oxigênio não conseguindo chegar aqui no Amazonas, porque a 319 não estava asfaltada. E a nossa população sofreu, padeceu, morreu sem oxigênio. Olha o absurdo disso. E ainda tem gente que é contra. Nós temos uma ministra que é contra. Tem um grupo de trabalho hoje, e o ministro Renan Filho tem sido bastante proativo, esse grupo de trabalho, em favor da 319. Então há uma esperança, sim. Mas dentro do governo existe essa... O da infraestrutura que é favorável, mas tem a ministra do meio ambiente que é contrária. Então a gente está ali e a oposição está para fazer o que for melhor para o estado do Amazonas. Então se for, então nós queremos sim, eu fui o relator, eu tenho certeza que depois de sancionar esse projeto nós vamos dar um passo gigantesco para realizar esse sonho que é o asfaltamento da 319.
Deputado Federal Alberto Neto, pré-candidato à Prefeitura de Manaus, eu quero lhe agradecer imensamente por participar desse projeto novo aqui do Fatos Marcantes, o qual eu estou representando, e desejar sucesso aí na sua jornada em 2024.
Fábio, foi um prazer estar aqui no teu podcast. Eu acho que foi um papo que passou muito rápido. Eu quero voltar novamente agora com o programa todo já todo feito para a gente falar sobre saneamento básico, sobre mobilidade urbana, sobre, sobre a,
né,
saúde. É, então tem muita coisa para se falar e trazer a população para fazer parte desse projeto e juntos a gente construir uma nova história para a cidade de Manaus, Manaus ser referência no mundo. Nós temos todo o potencial para isso. E agora eu estou mais empolgado ainda com essa segurança jurídica da lei de informática, um projeto de minha autoria, que trouxe até 2074. Então, certo. Manaus vai continuar crescendo. E aí a gente tem que se preparar para esse crescimento.
Muito obrigado pela sua participação. E você que está nos assistindo, se você quiser informar também, dizer quem você quer que a gente traga aqui no podcast, sabe, também sugerir perguntas, fica à vontade. A gente vai, espera poder ter agradado você que está em casa ou que está em qualquer local. E a gente espera se encontrar em uma próxima oportunidade. Obrigado pela participação. Até a próxima.